Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de maio de 2024.
E vamos ao destaque do dia. 18 bilhões de reais para melhorar a vida das pessoas nas cidades e no campo.
Resultado do novo PAC Seleções, que reúne projetos apresentados pelos municípios.
Dinheiro será usado para a renovação das frotas de transportes públicos, urbanização de favelas e abastecimento de água em comunidades rurais.
E também para prevenção de desastres naturais e adaptação das cidades. Presidente Lula destacou o impacto na vida das pessoas.
Quando a gente faz investimento numa encosta, a gente está garantindo que pessoas não mais vão morrer por conta de um deslizamento de terra.
Também na Voz do Brasil de hoje.
A chegada de cestas de alimentos e purificadores de água em avião da Força Aérea Brasileira no Rio Grande do Sul.
E a ação do governo federal para a liberação de rodovias, rotas assistenciais e aeroportos no estado.
E ainda, desmatamento cai 21% na Amazônia.
E 9% no Pantanal. Dados foram divulgados hoje pelo sistema do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse voz.gov.br.
Novo PAC Seleções investe 18 bilhões e 300 milhões de reais para melhorar a qualidade de vida da população que vive nas cidades e no campo.
A prioridade é para obras e projetos para a superação de eventos de emergência climática.
São 5 as modalidades contempladas nos eixos Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes, com obras como abastecimento de água, urbanização de favelas e contenção de encostas.
O PAC Seleções está incluído no novo Programa de Aceleração do Crescimento, relançado no ano passado e que tem orçamento de R$1,7 trilhão.
Estados e municípios vão receber 18 bilhões e 300 milhões de reais do novo PAC Seleções para a construção de 6.050 equipamentos e obras. Os recursos serão distribuídos entre 5 modalidades dos eixos Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes. Para a modalidade Abastecimento de Água Rural, 400 milhões de reais serão destinados para obras de abastecimento em áreas rurais. Já para a modalidade Periferia Viva, serão mais de 5 bilhões de reais para levar infraestrutura urbana para favelas em 48 municípios. Para a regularização fundiária, 313 milhões de reais serão destinados para moradias periféricas no Brasil. A maior parte dos recursos, cerca de 10 bilhões de reais, vão para a modalidade Renovação de frota para a compra de diversos veículos, como 2.529 ônibus elétricos para o transporte urbano. E na modalidade prevenção a desastres naturais, serão 1 bilhão e 700 milhões de reais para obras de contenção de encostas em 91 municípios com problemas recorrentes de deslizamentos. Por causa das fortes chuvas e enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul, todas as propostas desse tipo de projeto enviadas pelo estado foram contempladas. O ministro Jader Filho, das Cidades, disse que o programa atende todo o país e impacta a vida de milhões de brasileiros.
Serão 532 municípios beneficiados nos 27 estados da federação. E essa amplitude geográfica também reflete o nosso comprometimento em promover a transformação abrangente e inclusiva.
O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que as obras inacabadas e abandonadas também estão contempladas.
Além dos valores ali listados, da ordem de 18 bilhões de reais, nós temos obras que estão incorporadas ao PAC, que já estavam contratadas em anos anteriores.
O Rio Grande do Sul teve 1 bilhão e 400 milhões de reais em propostas escolhidas no PAC Seleções. Na manhã desta quarta-feira, o presidente Lula falou sobre as enchentes no estado e a importância dos investimentos para prevenir desastres.
Quando a gente faz investimento numa encosta, a gente está mais do que fazendo investimento numa encosta. A gente está garantindo que pessoas não mais vão morrer por conta de um deslizamento de terra em qualquer lugar desse país.
O novo PAC Seleções foi lançado em setembro do ano passado, quando foram anunciados investimentos de 65 bilhões de reais para seleções de obras e empreendimentos com participação dos estados e municípios. O valor total é de 136 bilhões de reais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A taxa consolidada de desmatamento para os 9 estados da Amazônia Legal caiu 21,8% de 2022 para 2023.
Os dados são do Sistema PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
O bioma do Pantanal também mostrou queda de mais de 9% no desmatamento.
Entre agosto de 2022 e julho de 2023, a queda no desmatamento da Amazônia chegou a quase 22%. Foram perdidos ao todo 9.064 quilômetros quadrados de vegetação, contra mais de 11 mil quilômetros quadrados no período anterior, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É o menor resultado desde 2019, quando foram perdidos cerca de 10 mil quilômetros quadrados de floresta. A taxa leva em conta os 9 estados da Amazônia Legal. Nos 70 municípios considerados prioritários para o combate ao desmatamento, a queda foi ainda maior, de 42%. Os dados são do Sistema PRODES. A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, destacou as ações do governo que têm contribuído para esse resultado.
Há um grande resultado em relação à Amazônia já alcançado e isso é fruto de uma ação de política pública com base em evidência, em alocação de recursos, em priorização e elaboração de estratégias. As ações de fiscalização, instrumentos econômicos e creditícios, aporte de recursos para que a gente possa fazer uma abordagem positiva, ajudando a mudar modelo de desenvolvimento, criando alternativas de base sustentável.
Dados de outro sistema do INPE, o DETER, mostram que a queda foi ainda mais acentuada nos últimos 9 meses. De agosto de 2023 a abril de 2024, foram registrados 2.686 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal, uma queda de 55% em relação ao mesmo período anterior. É o menor índice para este intervalo de meses desde 2015. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que o objetivo é ampliar os investimentos para garantir equipamentos cada vez mais modernos na detecção do desmatamento.
Nós estamos fortemente incrementando os investimentos no INPE para que ele cada vez mais esteja à altura desse desafio. Nesse ano, nós fizemos os investimentos para poder prover um supercomputador que possa fazer a proteção dos dados. Nós vamos ofertar aos países da Amazônia, através também da Organização Tratado da Cooperação da Amazônia, dados da nossa constelação de satélites.
O INPE também divulgou dados sobre o desmatamento no Pantanal. A taxa consolidada para o bioma caiu 9,2%. Reportagem Graziela Mendonça.
O governo federal está intensificando as ações de ajuda humanitária nas regiões afetadas pelas chuvas.
Mais de 163 mil pessoas estão desalojadas, 105 morreram e 130 estão desaparecidos. 57 mil pessoas foram salvas.
Cestas básicas e purificadores de água estão sendo distribuídos nos abrigos e cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul.
Algumas rodovias já foram liberadas e os recursos para restabelecer comunicações foram garantidos.
Nós vamos então conversar ao vivo com a repórter Graciele Bittencourt, que está em Porto Alegre e acompanhou tudo isso para a gente hoje. Boa noite, Graciele. Hoje você foi até Canoas, município aí bem perto da capital, Porto Alegre. Conta pra gente como é que foi.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Olha, hoje a gente foi de carro, de Porto Alegre a Canoas. Para vocês terem uma ideia, o percurso que se faz normalmente em 20 minutos, nós levamos mais de 3 horas para chegar lá. A situação foi de estradas bloqueadas e de trânsito intenso, viu? Olha, em Canoas, na base aérea, nós acompanhamos a chegada de 52 mil cestas básicas, sendo que algumas já começam a ser entregues a cozinhas solidárias. E o governo vai ainda adquirir outro lote de 47 mil cestas básicas, alimentos que estão sendo levados às pessoas que estão em casa, como a aposentada Fernanda Rodrigues, ilhada no apartamento dela em São Leopoldo.
Recebi comida por aqui, sim. Aí vem um pessoal de barco, eu alcancei a comida, eles entraram pela garagem ali do lado, pela uma sacola, botaram uma corda, assim, ó, só tenho a agradecer.
Ó, também chegaram por aqui 220 purificadores de água, que serão distribuídos nos abrigos de todo o estado. Esses abrigos já acolhem 70 mil pessoas. E, de acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Paulo Pimenta, é fundamental cuidar dessas pessoas que estão nos abrigos.
Há necessidade de uma logística e de uma capacidade de trabalho para os abrigos. 70 mil pessoas no abrigo significa em torno de 150 mil refeições por dia. Tudo isso faz com que o tema dos abrigos hoje seja motivo de uma grande atenção.
Graciele, como você já disse, há uma grande dificuldade de deslocamento por aí. Como é que está o trabalho para desobstrução de rodovias no estado?
Bom, Luciano, o plano emergencial do governo está usando 200 equipamentos e 600 homens. Até o momento, já foram liberadas 8 rotas assistenciais e mais 3 devem ser liberadas ainda hoje. Mas essa abertura só vale para passagem de caminhões e veículos que transportam suprimentos para assistência dos municípios atingidos. O ministro da Integração Regional e do Desenvolvimento, Valdez Góes, disse que uma prioridade é garantir o abastecimento.
Para que os corredores prioritários, por onde deve passar tudo que se precisa para chegar a produtos públicos e privados na Grande Porto Alegre e em outras regiões, é prioridade. Então, esse trabalho é intenso dia e noite.
Graciele, hoje o governo também anunciou que o transporte aéreo em Canoas vai começar a ser retomado para voos emergenciais. Você tem mais informações sobre isso?
Tenho sim, Mariana. O ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa, anunciou que amanhã 5 aviões comerciais de carga vão chegar a Canoas para trazer suprimentos. Na sexta-feira, estão previstos mais 5 voos de aeronaves comerciais para transportar turistas que estão aqui na região. E, segundo o ministro, a previsão é que o aeroporto de Canoas seja reaberto a partir de segunda-feira, dia 13.
A gente está trabalhando com a aeronáutica, estamos trabalhando com o ministro José Múcio, com todos os envolvidos, para a gente efetivamente poder avançar na aviação do estado e poder levar, sobretudo, a possibilidade da população se deslocar, tanto voltando para o estado, como também regressando para outros estados do Brasil.
E como estão as comunicações por aí, Graciele?
Olha, Luciana, a gente estava tendo bastante problema nos últimos dias, assim, com sinal de internet, sinal de telefone, mas aí uma força-tarefa do Ministério das Comunicações, Anatel e das operadoras conseguiu reduzir de 12 para 5 o número de cidades que estavam sem serviços de telecomunicações. De acordo com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social poderá financiar a reconstrução de redes de telecomunicação do estado. São recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que tem disponível R$1,7 bilhão. E olha, uma última notícia, antes de me despedir de vocês, a Defesa Civil Nacional já liberou R$37 milhões para planos emergenciais de municípios gaúchos, recursos que podem ser usados pelas prefeituras para compras de combustíveis, por exemplo. Mariana, Luciano...
Obrigada, Graciele Bittencourt, pelas informações ao vivo de Porto Alegre.
E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, anunciou medidas de flexibilização para facilitar o transporte de donativos e o deslocamento de passageiros na região.
A portaria estabelece atendimento prioritário e dispensa de fiscalização para veículos com donativos, flexibilização do transporte rodoviário de passageiros, isenção de tarifa de pedágio e facilitação do fluxo de veículos de carga.
O diretor-geral da ANTT, Rafael Vitali, esclareceu que os veículos de carga que levarem doações ao Rio Grande do Sul não serão multados por excesso de peso.
Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá, que não se tornarão multas e serão devidamente anulados. É importante dizer que todos esses casos, foram 6, seguiram suas viagens sem retenção na balança, ao constatarmos que eram doações. Hoje, publicamos uma portaria, oficializando as medidas regulatórias e fiscalizatórias em apoio à população do Rio Grande do Sul.
E o Disque 100 está abrindo novos canais para ajudar na situação lá no Rio Grande do Sul.
Ligando gratuitamente para o serviço, a população pode discar a opção zero e ajudar na tragédia de várias formas.
A primeira opção é para quem pode contribuir na localização de crianças ou adolescentes.
Na opção 2, a sociedade pode relatar sobre o desaparecimento de pessoas em geral.
Já discando 3, é possível solicitar o resgate imediato ou apresentar informações para resgate de pessoas conhecidas.
Já na 4ª opção, o cidadão pode pedir ajuda aos municípios atingidos.
E discando 5, se voluntariar a trabalhar na região ou oferecer doações.
Além do telefone 100, o canal também pode ser acessado por meio do WhatsApp. Anote aí, 619-9611-0100.
E o apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul foi tratado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante o programa Bom Dia, Ministro, da empresa Brasil de Comunicação.
Haddad destacou a urgência da situação e a necessidade de ações imediatas para minimizar os impactos da catástrofe. E também defendeu linhas de financiamento para a reconstrução de casas e a renegociação da dívida do Estado com a União.
Vamos atender o Rio Grande do Sul agora, imediatamente, garantir que quem nesse momento está precisando de uma atenção receba sem atraso. Nós precisamos de uma linha de crédito subsidiada, né, com muita responsabilidade, mas permitir que as pessoas reconstruam as suas vidas. A questão da dívida que hoje vai ser submetida, a Fazenda encaminhou à Casa Civil ontem a proposta. A questão dos tributos das empresas, que já a Receita Federal já tomou providências para diferir no tempo o pacto com os bancos para renegociação de eventuais dívidas. Então são várias frentes de trabalho. Nós vamos ter as linhas de crédito, vamos ter o apoio federal dos ministérios pela decretação da calamidade e vamos ter a renegociação da dívida. A situação é muito dramática e nós precisamos ter compreensão de que nós precisamos agir.
Durante o bate-papo com radialistas de todo o país, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que o governo quer incentivar a diversificação do plantio de produtos e evitar que uma cultura fique concentrada em um estado, como ocorre com o Rio Grande do Sul, que é responsável por 70% do arroz.
O que nós estamos agora propondo no próximo Plano Safra? Nós vamos criar um mecanismo de fazer com que os estados diversifiquem um pouco a sua produção. Ou seja, não fique uma cultura concentrada num estado só.
Uhum.
Então, em vez do estado produzir só arroz e milho, ele vai ampliar um pouco o seu cardápio de culturas. Se todos os estados ampliarem um pouco o cardápio de culturas, saírem da monocultura e ampliarem um pouco o cardápio de produção de alimentos, o Brasil é tão grande que se acontecer um problema num estado, a produção dos outros compensa.
A Secom Volante chega em Natal, no Rio Grande do Norte, depois de passar por Belém, João Pessoa, Recife e Macapá.
O objetivo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República é levar a gestores públicos locais informações sobre as políticas de comunicação do governo federal, além de ações para enfrentar a desinformação.
O evento também apresentou a plataforma Comunica BR, que reúne informações atualizadas de diversos programas sociais com recortes por estados e municípios.
Para saber os investimentos do governo federal no seu estado, acesse www.gov.br/comunicabr.
O Comunica BR tem cada vez mais informação sobre o que o governo federal está fazendo em cada estado e município do país. E fevereiro já começou com uma nova atualização. Agora, você escolhe primeiro se quer ver os dados da sua cidade, estado ou do Brasil todo. Depois, escolhe se quer cada informação separada ou todas juntas com um resumo dos diversos programas. Ah, e ainda tem a opção de acessar um relatório completo com todas as ações. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, garante que agora também ficou mais fácil compartilhar os dados com quem você quiser.
Você clica em cima da informação, ela gera um card direto e você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família. Você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google Comunica BR e com certeza você vai ter acesso a essa plataforma.
Não precisa fazer nenhum cadastro ou login para acessar, hein? Ficou com alguma dúvida? Clique no botão Fale Conosco e mande sua mensagem para o Comunica BR. Governo Federal, União e Reconstrução.
Menos Menos burocracia, menos gastos de papel e processo acelerado.
É com essa proposta que o Ministério da Agricultura inaugurou hoje o sistema eFito.
É uma versão digital de um documento que atesta a qualidade e ausência de doenças em produtos vegetais.
Reduzir custos e prazos e agilizar a liberação de produtos de origem vegetal brasileiros exportados para o exterior. Esses são alguns dos objetivos da nova ferramenta lançada nesta quarta-feira no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O novo sistema, chamado de eFito, permite que todo o trânsito de certificados de fitossanidade entre diferentes países aconteça de forma digital. Segundo o ministro da pasta, Carlos Fávaro, a mudança para o sistema eletrônico é uma demanda antiga do setor e vai beneficiar muitos produtores no Brasil.
Não precisar tramitar papel, não precisar atrapalhar a vida do empresário, a busca de um documento, de um carimbo, coisas que a modernidade nos permite, com segurança, evitar fraude, agilidade, evitar extravios.
Para Eduardo Brandão, diretor executivo da Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados, a nova certificação fitossanitária vai evitar, por exemplo, a perda de carga perecível em portos, aeroportos e fronteiras.
Fruta é uma carga perecível que tem tempo, ou seja, se ela não, quanto mais rápido ela chegar no consumidor final, ela chega com mais qualidade, com mais sabor. Então, pela perecibilidade da atividade que a gente exerce na fruticultura, o eFito é importante porque certamente um dos objetivos é a redução da burocracia e do tempo de liberação dessas cargas para que a gente possa embarcá-las nos navios e nos aviões que são utilizados para exportar a fruta brasileira.
A certificação fitossanitária é o documento oficial utilizado para atestar que envios de plantas, produtos vegetais e produtos de origem vegetal cumprem todas as exigências do país importador. Até hoje, esse documento era emitido em papel no país de origem da carga. Com o novo sistema, os documentos serão trocados diretamente pelos órgãos nacionais de proteção fitossanitárias dos países envolvidos na transação. Reportagem Gabriela Noronha.
E agora há pouco, o Comitê de Política Monetária, o Copom, anunciou a redução da taxa básica de juros, conhecida como Selic.
Segundo a decisão, a nova taxa será de 10,5% ao ano, ou seja, 0,25 ponto percentual abaixo da anterior.
De acordo com o comunicado do Copom, embora o cenário internacional siga exigindo cautela, o conjunto dos indicadores do Brasil apontam para um maior dinamismo na economia e para a queda da inflação.
A taxa Selic influencia as demais taxas de juros praticadas no país e é uma ferramenta usada pelo Banco Central para controle da inflação.
Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2024.
O prazo termina no dia 10 de maio e também vale para as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social.
O exame é uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e médio. As provas vão ser aplicadas no dia 25 de agosto.
As inscrições devem ser feitas no sistema Enseja, em ensejanacional.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Está aberta a consulta pública feita pelo Tribunal de Contas da União sobre pavimentação de vias urbanas. O TCU está fiscalizando a contratação de serviços pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. A Codevasf é uma empresa pública que atua junto ao Governo Federal em mais de 3 mil municípios. O objetivo da consulta é ampliar a participação cidadã nas auditorias que avaliam a eficiência dos órgãos públicos. O tribunal já verificou que as contratações não observam as boas práticas de engenharia. Existem deficiências nos critérios de seleção das ruas a serem pavimentadas e na fiscalização. Todo cidadão pode responder às perguntas sobre as condições das ruas de sua cidade. Os relatos podem ser enviados por meio da ouvidoria, e-mail ou telefone. Saiba como participar em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Poder Judiciário já liberou 82 milhões de reais para ajudar o Rio Grande do Sul.
STJ alinha com STF posição sobre crimes impeditivos do indulto natalino de 2022.
De janeiro a abril deste ano, mais de 2 milhões de pessoas tiraram o título de eleitor.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marina Fauti.
O Poder Judiciário já liberou 82 milhões de reais para ajudar o Rio Grande do Sul.
Os reparos foram possíveis em razão de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Marcelo Della Libera.
A recomendação autorizou o repasse à Defesa Civil do Estado Gaúcho de valores depositados como pagamento de prestações pecuniárias, tipo de pena em que o condenado deve pagar valores em dinheiro que podem ser direcionados à vítima, familiares ou entidades. Na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou a importância da arrecadação desse dinheiro.
E é uma colaboração importante para ajudar a enfrentar os estragos causados pelos fortes chuvas no estado em que milhares de pessoas estão desabrigadas.
O STF também prorrogou até o dia 10 o prazo para receber doações do público externo. O ponto de coleta está localizado em frente ao restaurante do tribunal.
O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional lei que limita a participação de mulheres em concurso da Polícia Militar do Distrito Federal.
A decisão foi tomada na sessão virtual.
O dispositivo analisado limitava em até 10% do efetivo o número de mulheres na Polícia Militar do DF e permitia que o comandante-geral da PM fixasse o percentual de mulheres para cada concurso.
O relator do caso, ministro Cristiano Zanin, destacou que o STF já consolidou o entendimento no sentido de que a restrição de acesso de mulheres a áreas de atuação da Polícia Militar com menor perigo representa discriminação de gênero.
O prazo para tirar o título de eleitor se encerra hoje, 8 de janeiro.
Eleitorado do Rio Grande do Sul, no entanto, pode solicitar até 23 de maio, de forma virtual, a emissão e regularização do título, de eleitor, a transferência de domicílio eleitoral e a alteração de dados cadastrais antes das eleições deste ano. Carolina França.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, de janeiro a abril deste ano, mais de 2 milhões de pessoas tiraram o título de eleitor. Nesse período, também foram feitas quase 2 milhões de transferências de domicílio eleitoral. O primeiro turno das eleições municipais deste ano ocorre em 6 de outubro. No Rio Grande do Sul, o prazo para requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência de domicílio foi prorrogado por 15 dias em virtude das fortes chuvas que atingem o estado. A população da região pode solicitar de forma virtual os serviços relativos ao cadastro eleitoral.
Crime que impede indulto abrange tanto o praticado em concurso de crimes quanto o remanescente da unificação de penas.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Ochoa.
A terceira sessão do STJ denegou o habeas corpus e indeferiu a concessão do indulto a um preso que cumpre pena por associação criminosa e roubo majorado praticados em concurso, além de receptação simples em outra ação penal. Segundo o relator ministro Sebastião Reis Júnior, em fevereiro deste ano, o plenário do STF firmou orientação que impossibilita a concessão do benefício quando, após a unificação de penas, restar o cumprimento da pena referente a crime impeditivo de indulto.
Bancária pode pedir cumprimento de ação coletiva decidida em 2011.
Para a terceira turma do TST, a prescrição de um ano para executar a sentença não se aplica ao caso. Samanta Flor.
Na ação de cumprimento, a bancária do Itaú Unibanco disse que a ação originária foi ajuizada em 2005 pelo Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em nome de 2.647 pessoas. A sentença tornou-se definitiva em março de 2011. Contudo, segundo a trabalhadora, houve resistência do banco em cumprir a decisão. Em 2020, ela ajuizou a ação individual, visando receber os valores devidos. O caso chegou ao TST. A terceira turma afastou a prescrição aplicada pelas instâncias anteriores. Para o colegiado, a medida impediria a concretização dos efeitos da decisão que a beneficiou.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova tarifa social de água e esgoto para baixa renda. Vai à sanção um projeto que recria seguro obrigatório para veículos. Aprovada a proposta que estende cota para negros e indígenas em concursos públicos. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que estabelece a tarifa social de água e esgoto para famílias de baixa renda. A taxa será metade do valor hoje cobrado pela menor faixa de consumo. A proposta seguiu para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pince.
De acordo com a proposta, famílias de baixa renda vão pagar menos pelo uso da água. A tarifa social será metade do valor cobrado pela menor faixa de consumo. Ela será aplicada aos primeiros 10 metros cúbicos consumidos. O que ultrapassar esse limite será cobrado segundo a tarifa normal. Para o autor, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a aprovação da proposta é uma forma de garantir água com preço justo para aqueles que ganham menos no país.
Água, que é um produto vital para a sobrevivência das pessoas, principalmente nas regiões mais empobrecidas do Brasil. Os moradores da região norte, que é a maior bacia hidrográfica de água potável do mundo, ainda sofrem não só com a falta de abastecimento de água, mas por uma tarifa de água extremamente elevada.
O texto cria ainda a conta de universalização do acesso à água, gerida pelo governo federal e custeada com dotações orçamentárias.
O Senado instalou na noite de ontem uma comissão temporária externa para acompanhar as ações de enfrentamento durante o estado de calamidade no Rio Grande do Sul. O presidente do colegiado, senador Paulo Paim, garantiu auxílio a todos os setores atingidos pelas chuvas. Repórter Janaína Araújo.
Foi instalada no Senado uma comissão temporária externa para acompanhar, por tempo indeterminado, as ações de enfrentamento da calamidade causada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Os 8 senadores, entre eles os 3 representantes do Estado que ocuparão os principais cargos do colegiado, também vão definir as medidas legislativas a serem votadas com urgência para auxiliar a solucionar a situação. O presidente, senador Paulo Paim, do PT, explicou como atuará na comissão.
Eu sou da base do governo e vou me portar aqui como um parceiro de todos para ajudar a interagir junto ao governo. Nós vamos nos preocupar principalmente com as pessoas, rico ou pobre, com o empregador, com o empregado, com o setor do agronegócio, mas como também do MST ou agricultura familiar.
O relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos, afirmou que a comissão vai votar ainda esta semana, um planejamento de suas ações e defendeu um projeto de resiliência climática para o Rio Grande do Sul após a reconstrução do estado.
E entre as ações sugeridas para colaborar com o Rio Grande do Sul, que sofre a consequência de fortes chuvas, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, afirmou que vai encaminhar 10% de suas emendas impositivas para o estado gaúcho, o que, segundo ele, representa um valor entre 5 milhões e 6 milhões de reais. O parlamentar também sugeriu que as economias feitas pelos senadores durante o ano sejam indicadas para o estado. Ele ressaltou que as casas legislativas têm um orçamento, por isso seria possível adotar esta medida. Outra alternativa citada pelo senador é direcionar recursos do fundo eleitoral para a recuperação do Rio Grande do Sul.
A gente está falando esse ano de quase 5 bilhões de reais para a política fazer campanha. Eu acredito que toda a população brasileira vai achar melhor pegar todo esse recurso e devolver para o estado do Rio Grande do Sul.
Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, disse que a tragédia que ocorre no Rio Grande do Sul mostra os efeitos reais das mudanças climáticas, o que também pode ser visto numa escala menor em outros estados brasileiros. Nesse sentido, ela afirmou que o negacionismo retórico tem que se dobrar à realidade dos fatos, das perdas de vidas e dos prejuízos sociais e econômicos. A parlamentar destacou que o Brasil está unido na solidariedade ao povo gaúcho e que uma das lições que devem ser tiradas dessa tragédia é que o conceito de um Estado mínimo não é correto, já que, segundo ela, quem está salvando vidas é a sociedade civil e as instituições estatais, como as Forças Armadas, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros e as polícias estaduais. O plenário aprovou e seguiu para a sanção presidencial o projeto que recria o seguro obrigatório para carros e motos. Senadores da oposição foram contra a implementação da medida e chegaram a sugerir o pagamento facultativo do seguro, mas a emenda foi rejeitada em plenário. Já o governo alega que a volta do seguro obrigatório vai cobrir indenizações por acidentes de trânsito, beneficiando principalmente pessoas de baixa renda. Repórter Bruno Lourenço.
O Senado aprovou a retomada da cobrança do seguro obrigatório de veículos. O valor deverá ser o mesmo para carros e motos e ficará entre R$ 50 e R$ 60,00. Segundo o líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia.
Então, queria deixar firmado aqui perante os colegas que o valor será entre R$ 50 e R$ 60,00 para todos, no caráter de um seguro solidário para aqueles que se acidentam e não têm seguro privado contratado.
Jacques Wagner afirmou que o presidente Lula vai vetar trecho que tratava como infração grave de trânsito o não pagamento do seguro. Senadores da oposição criticaram o aumento da carga tributária e Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, lamentou a duplicidade da cobrança para quem já tem seguro do veículo.
Quem já tem uma apólice de seguro tem que estar desobrigado a pagar o SPVAT, DPVAT, NPVAT, o que for, porque não é correto com quem ganha, com quem trabalha e sustenta o país.
Parte da arrecadação irá para estados e municípios e para o Sistema Único de Saúde. O projeto de lei complementar apresenta também artigo para abrir espaço no orçamento para créditos suplementares ao governo federal por conta do aumento de arrecadação verificado no início deste ano.
E avançou a proposta que aumenta a pena dos crimes ambientais cometidos durante calamidades públicas e estado de emergência. A proposta que altera a lei de crimes ambientais tem o propósito de evitar que pessoas tentem se aproveitar das limitações da atuação do poder público em momentos emergenciais do país. Repórter César Mendes.
O projeto de Jacques Wagner, do PT da Bahia, aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, determina que as penas para os crimes ambientais praticados durante a vigência de estado de calamidade pública ou de emergência sejam aumentadas em até o dobro do previsto na lei. Apresentada em 2020, a proposta foi motivada pela pandemia de Covid-19 e altera a lei de crimes ambientais, sob a justificativa de que pessoas poderiam se aproveitar das limitações de atuação do poder público naquele momento. Durante a leitura do seu relatório, ainda no ano passado, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, reconheceu que a Lei de Crimes Ambientais, em vigor desde 1998, representa um marco importante para a defesa do meio ambiente e defendeu a mudança proposta.
Penas mais severas servirão como fator de inibição, uma vez que os indivíduos terão mais cautela nas suas condutas para não arriscar uma punição mais significativa.
O projeto segue agora para análise terminativa na Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação do projeto de lei que reserva 30% das vagas em concursos públicos para negros e indígenas. As cotas serão reavaliadas em 10 anos, segundo a proposta. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça diz que 30% das vagas em concursos públicos na administração federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, serão para pessoas pretas, indígenas e quilombolas. Cota também deverá existir em processos seletivos simplificados para contratação por tempo determinado. O relator Humberto Costa, do PT de Pernambuco, reiterou seu apoio à iniciativa.
O que nós queremos é que daqui a 10 anos, quando essa lei for reavaliada, ela possa ter produzido os efeitos que façam com que a composição do serviço público represente a composição da sociedade.
Mas senadores como Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disseram que a simples adoção de cotas raciais não resolve o problema.
E quem está lá na ponta da linha, o pobre, que não consegue ter uma educação de qualidade, continua tendo dificuldade no vestibular em passar no concurso público.
As autodeclarações terão que ser confirmadas posteriormente por bancas com especialistas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova instalação de geradores de energia solar para famílias carentes.
Deputados confirmam ecoterapia na lista de tratamentos oferecidos pelo SUS.
Parlamentares reforçam ações de apoio à recuperação do Rio Grande do Sul.
Boa noite. A tragédia no Rio Grande do Sul ainda é o principal tema dos debates dos parlamentares.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, ao prestar solidariedade aos gaúchos, informou que vai apresentar um projeto de lei para criminalizar a propagação de notícias falsas relacionadas a tragédias. Para ele, é inconcebível que pessoas se aproveitem do sofrimento alheio para obter vantagens próprias.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, acusa o governo federal de politizar a tragédia no Sul, usando as enchentes de palco para ataques à oposição. Ele presta solidariedade ao povo gaúcho e condena os saques ocorridos em Porto Alegre.
General Girão também reclama de demora do governo federal no socorro à população e na liberação de emendas parlamentares para os gaúchos. O congressista defende a aprovação de projeto que redireciona parte do fundo eleitoral e do fundo partidário às vítimas das enchentes.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, divulgou a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do projeto que cria a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres, com o objetivo de articular iniciativas dos executivos federal, estaduais e municipais.
Chico Alencar destacou também a aprovação pelo mesmo colegiado de projeto que agrava penas dos que se aproveitam de tragédias para praticar estelionato e roubos. O deputado alerta, no entanto, sobre a possibilidade de aprovação de matérias que agridam o meio ambiente, agravando os desastres climáticos.
João Daniel, do PT de Sergipe, presta solidariedade a todas as vítimas de catástrofes ambientais, em especial ao povo do Rio Grande do Sul. Ele parabeniza o governo federal pelas medidas de socorro à população do estado, elogiando a articulação entre os diversos ministérios envolvidos nessas ações.
João Daniel celebra a inclusão no PAC de recursos para cidades atingidas por desastres ambientais. Segundo ele, serão investidos ao todo 18 bilhões de reais em ações como gestão de encostas e enchentes e regularização fundiária.
E Andra Moura, do União de Sergipe, convoca todo o país a apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A deputada solidariza-se com a população gaúcha e defende a rápida aprovação de PEC, que reserva emendas para o combate a desastres naturais.
E Andra Moura também é autora de projeto que proíbe o contingenciamento de recursos destinados a situações de calamidade pública e de projeto que promove o desenvolvimento das chamadas cidades resilientes, que buscam proteger os ecossistemas com respostas eficazes a desastres.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, expressa preocupação com a quantidade de informações falsas que estão sendo disseminadas sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, ele ressalta a importância de esclarecer todas elas, para evitar confusões que possam agravar ainda mais a situação do estado.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, critica o veto do governo federal a trechos da lei que proíbe a chamada saidinha de presos. O deputado alega que a medida prioriza os direitos dos criminosos em detrimento das vítimas e de suas famílias.
Gilvanda Federal também pede que o Espírito Santo envie reforços policiais para auxiliar na segurança no Rio Grande do Sul. Segundo o deputado, há relatos de saques e crimes ocorrendo na região afetada pelas enchentes.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, apresentou uma proposta para suspender o pagamento dos consignados no Rio Grande do Sul por um ano, em decorrência da tragédia que ocorreu na região. A ideia, segundo o deputado, é ajudar a população afetada pelo desastre a reconstruir suas casas, comprar mantimentos e cuidar da saúde.
Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, exalta a demonstração de apoio da população de Ribeirão Preto ao povo gaúcho. O parlamentar relata a mobilização de sua equipe e da comunidade local na arrecadação de alimentos, água e itens de higiene em apoio às vítimas.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, questiona as Forças Armadas, especialmente a Aeronáutica, pela lentidão na resposta em apoio ao povo gaúcho. De acordo com o deputado, é inaceitável que apenas 6 aeronaves estejam disponíveis ao Estado, uma vez que a Força Aérea Brasileira dispõe de 195 aeronaves de asa rotativa.
Em nome dos tocantinenses, Antônio Andrade, do Republicanos, manifesta solidariedade ao povo gaúcho e destaca o empenho da população de Porto Nacional na busca por ajuda. Ao mencionar a fragilidade humana diante das forças da natureza, o deputado convoca a União Nacional em apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, cobrou do governo ações concretas para socorrer os gaúchos. Ele acusou o executivo de agir de forma demagógica, prometendo muita coisa sem oferecer soluções práticas para minimizar as perdas sofridas pelo Rio Grande do Sul.
Coronel Ulisses, do União do Acre, solicitou ao governo federal que reveja a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que, segundo ele, está parando veículos e aplicando multas, dificultando a chegada de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul.
Já Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, destacou as ações tomadas pelo governo federal desde o início das enchentes para socorrer o Rio Grande do Sul. A deputada criticou a propagação de mentiras, lamentou as perdas e destacou a necessidade de união de todos em solidariedade à dor do povo gaúcho.
André Fernandes, do PL do Ceará, lamenta a situação enfrentada pelos caminhoneiros do Rio Grande do Sul, que, segundo ele, tem tido dificuldades para entregar donativo às vítimas das enchentes no estado. Ele culpa o governo federal pela situação e acusa emissoras de televisão de enganar a população ao dizer que tudo não passa de fake news.
André Fernandes defende a urgência na tramitação de projeto que destina parte dos recursos do Fundo Eleitoral para as vítimas da tragédia em solo gaúcho. O deputado também critica a ANTT por, segundo ele, demorar a flexibilizar a fiscalização de caminhões no Rio Grande do Sul durante o período de calamidade.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, presta solidariedade ao povo gaúcho. Ele se diz preocupado com possíveis burocracias na distribuição dos materiais doados às vítimas das enchentes, devido a dificuldades enfrentadas pelas transportadoras de mantimento e água, e pede ainda que a ANTT ajude a solucionar o problema.
Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, fala sobre as ações que estão sendo tomadas pela Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais para ajudar o Rio Grande do Sul. Segundo a deputada, a comissão pretende, por exemplo, impedir a tomada de imóveis com parcelas atrasadas de financiamento durante o período de calamidade.
Renaud Stefanes, do PSD do Paraná, condena a politização do desastre no Rio Grande do Sul, mencionando declarações de autoridades políticas que atribuem culpa da tragédia com base em suas orientações ideológicas. Para o deputado, é preciso apenas focar na resolução efetiva do problema.
Desenvolvimento regional.
Professora Goretti, do PDT do Amapá, apresentou um projeto de lei que busca instituir o fator amazônico, a exemplo das dificuldades logísticas e os fatores climáticos, como critério para garantir a equidade nos investimentos e políticas públicas para a região.
De acordo com o professor Agoretti, negligenciar esses fatores torna a educação de qualidade e os serviços de saúde e assistência social inacessíveis para grande parte da população, marginalizando estas pessoas e prejudicando o desenvolvimento socioeconômico da região.
Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, celebra investimentos do governo federal no transporte público de Camaçari. Ela informa que cerca de 100 milhões de reais já foram liberados para a compra de uma nova frota de ônibus urbanos comuns e que, em breve, uma parceria para a aquisição de ônibus elétricos será anunciada.
Ivoneide Caetano também celebra investimentos de 2 milhões de reais para a regularização fundiária no bairro Verdes Horizontes. Ela ainda ressalta que o governo federal destinou verba para a construção de uma policlínica e de uma unidade básica de saúde em Camaçari.
Câmara aprova projeto que cria programa de instalação de microgeradores de energia solar para famílias carentes. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o programa Renda Básica Energética, com o objetivo de trocar aos poucos a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia solar para famílias carentes. A proposta dará prioridade à instalação dessas centrais de microgeração de energia em áreas rurais e nos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. As famílias beneficiadas são aquelas que consomem até 220 kW por mês. A tarifa social de energia elétrica é um desconto no valor da conta de luz concedido pelo governo federal às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Esse benefício, já em vigor, é custeado com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, também conhecida como CDE. A CDE é uma espécie de fundo que usa parte do valor pago por grandes consumidores de energia para bancar descontos para famílias carentes, entre outras finalidades. O projeto permite que a CDE possa ser usada também para custear a instalação de energia fotovoltaica para famílias carentes. O uso desse fundo como uma das fontes de recurso para a implantação dos geradores de energia solar foi criticado pelo deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Para ele, o uso da CDE faz com que os demais consumidores acabem custeando o benefício.
Ninguém aguenta mais empurrar benefícios aos outros à CDE, porque parece que a CDE é um banco sem fundo. É um caixa sem fundo. A CDE não é um caixa sem fundo. A CDE paga por cada um de nós contribuintes. Toda vez que nós empurramos para a CDE alguma conta, parece que nós estamos fazendo um bem, nós estamos transferindo para o cidadão. É como se o meu vizinho colocasse uma placa solar e eu fosse pagar, ajudar a pagar o financiamento e o pagamento daquela placa solar.
O relator do projeto, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, reuniu no mesmo texto o conteúdo de dois projetos que tratavam do mesmo assunto. Um do deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, e outro do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. Pedro Czai defendeu a proposta como uma maneira de acabar aos poucos com a tarifa social de energia elétrica financiada com os recursos da CDE.
O povo brasileiro paga a tarifa social, que sai na conta de todos os brasileiros. Algum deputado é contra acabar a tarifa social? Acabar a tarifa social num processo gradativo e substituindo a tarifa social por usinas solares a serem implantados em áreas rurais, nas lâminas d'água, e também o relator incorporou a questão dos espaços habitacionais.
O texto aprovado prevê ainda a criação de linhas de financiamento do BNDES para custear despesas como infraestrutura e até a fabricação de painéis solares para o programa. O projeto que cria o programa que vai trocar a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia solar para famílias carentes seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Welter, do PT do Paraná, afirma que a regulamentação da reforma tributária deve beneficiar 73 milhões de brasileiros. O deputado explica que o sistema de cashback da reforma oferece à população inscrita no Cadastro Único 100% de devolução do imposto pago sobre o gás de cozinha e 50% sobre água e luz.
Welter salienta que essas iniciativas aliviam o custo dos tributos, aumentam a eficiência e combatem as fraudes, o que favorece tanto empresas quanto cidadãos de menor renda. Ele espera que tais medidas sejam aprovadas durante o segundo semestre.
Agricultura.
Ranieri Paulino, do Republicano, celebra o título recebido pela Paraíba de área livre da febre aftosa. Desta forma, o Estado não precisará mais realizar outras etapas de vacinação contra a doença. Segundo o deputado, o governo estadual tem papel importante no processo de conquista desse status sanitário.
Ranieri Paulino explica que a ausência da vacinação contra a febre aftosa facilita o comércio de animais e seus produtos, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Para o deputado, essa conquista é uma demonstração do desenvolvimento da agropecuária paraibana.
Saúde.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, ressalta que 7 de maio é o Dia Mundial de Combate à Asma. Ele chama atenção para a data, lembrando que a doença crônica afeta cerca de 20 milhões de brasileiros e 300 milhões de pessoas em todo o mundo.
Flávio Nogueira elogia o governo federal pela inclusão de medicamentos para asma no programa Farmácia Popular, iniciativa que, segundo ele, havia sido abolida pelo governo anterior.
Câmara aprova projeto que inclui a ecoterapia na lista de tratamentos a serem oferecidos pelo SUS. O repórter Antônio Vital volta com detalhes sobre a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui a ecoterapia entre as terapias a serem oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza cavalos para estimular o desenvolvimento e as funções neurológicas do paciente. É indicada para pessoas que possuem deficiências físicas ou necessidades especiais, como síndrome de Down, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou autismo. Na ecoterapia, os movimentos do cavalo ajudam as pessoas a melhorarem os próprios movimentos, o equilíbrio, o fortalecimento muscular e a interação social. O projeto apresentado pelo deputado André Ferreira, do PL de Pernambuco, estabelece que o SUS oferecerá terapia com indicação de um médico, psicólogo ou fisioterapeuta. Para o relator, deputado Marco Brasil, do PP do Paraná, a oferta é um direito. De acordo com a proposta, o governo federal, estados e municípios poderão firmar parcerias com entidades públicas ou privadas para viabilizar a terapia. O projeto foi aprovado por ampla maioria, mas foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Segundo ele, o texto aprovado obriga o SUS a oferecer o serviço, o que seria inviável.
Gostaria muito de votar a favor ao projeto, mas infelizmente os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. É inviável hoje, com os recursos do SUS, comprar cavalo para o Brasil inteiro, ter espaço físico para o desenvolvimento dessa terapia e ter profissionais para fazer esse atendimento. De fato, isso dá certo, tem resultado, mas é inviável financeiramente.
A inclusão da ecoterapia na lista de terapias oferecidas pelo SUS foi defendida por deputados de diversos partidos. O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, deu um testemunho pessoal.
Eu tenho um irmão, Miguel, que é uma pessoa com síndrome de Down e que teve a oportunidade de fazer ecoterapia. Teve a oportunidade, através dessa relação com os animais, poder melhorar a sua postura, poder melhorar até a sua interação social também. E fazia isso numa clínica que também atendia pessoas do SUS. Então, poder colocar na lei, instituir dentro do SUS a ecoterapia é algo que muito nos alegra.
O projeto que inclui a ecoterapia entre as terapias a serem oferecidas pelo SUS seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública. Dr. Vitor Linhales, do Podemos do Espírito Santo, solicitou aos congressistas que derrubem o veto presidencial ao projeto que trata do fim das saídas temporárias de presos. Em seu entendimento, proibir o benefício é uma questão de justiça para com o povo brasileiro.
Para justificar seu ponto de vista, Dr. Vitor Linhales cita o assassinato de um policial civil aposentado ocorrido em Vila Velha. De acordo com o deputado, o crime foi cometido no mesmo dia em que o suspeito foi contemplado com a saída temporária para visitar sua mãe.
Política. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, se diz preocupado com a notícia de que o Ministério da Justiça vai processar parlamentares e jornalistas que criticam o Executivo Federal. Ele compara a medida a práticas autoritárias do governo chinês.
Luiz Lima cita a pesquisa do Instituto Paraná, que indica que mais da metade dos brasileiros teme expressar suas opiniões. Na visão dele, os dados revelam uma atmosfera de medo que compromete a liberdade de expressão dos brasileiros.
Homenagem. Luiz Couto, do PT da Paraíba, prestou homenagens à sua mãe, falecida em 8 de maio, há 17 anos, e por intermédio dela, homenageia a todas as mães.
Relações Exteriores.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ressalta a importância da diplomacia brasileira construir pontes de solidariedade e cooperação com Cuba. A deputada lembra que durante mais de 60 anos, a ilha caribenha enfrentou muitos desafios devido ao bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos.
Nesse sentido, Alice Portugal convida os colegas a apoiarem o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba no sentido de fortalecer os laços entre os dois países. Tudo isso, segundo a deputada, baseado no respeito à autodeterminação dos povos.
Votação.
Em votações iniciadas no começo da noite, o plenário da Câmara aprovou o projeto que exclui a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais.
Assim, a atividade de plantio de florestas para extração de celulose, especialmente com pinho e eucalipto, não vai mais precisar de licenciamento ambiental e não precisa pagar a taxa de controle e fiscalização ambiental.
O próximo item aprovado estabelece regras para programas de estágio voltado a pessoas com autismo. O estágio será supervisionado por equipe especializada em lidar com casos de comprometimento intelectual, da linguagem e da interação social.
Também foi votada a inclusão em banco de dados do Sistema Único de Saúde das notificações relativas à ocorrência de Alzheimer e outras demências dentro de uma política nacional para o segmento.
E a pauta de votações do plenário da Câmara também incluía a obrigação de empresas de transporte a fornecer rastreamento de animais de estimação.
E para aprofundar as ações de acompanhamento das enchentes no Rio Grande do Sul, os deputados analisaram a ampliação da vigência da comissão externa criada no ano passado sobre a mesma questão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.